Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Festas aí da torcida do 4 de julho. Vale a gente lembrar que a Copa do Brasil, ela é a competição que tem muita zebra, né?
Tem.
É, alguns times totalmente desconhecidos já ganharam de times grandes, inclusive com relação a títulos. A gente viu o Santo André ganhar do Flamengo.
Verdade.
A gente viu o Paulista de Jundiaí ganhar do Fluminense. A gente viu o Juventude, não é um time pequeno, mas ganhou do Botafogo na final da Copa do Brasil.
Opilhar.
O Criciúma. Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. É. Então é uma competição que acontece muito nesses resultados que ninguém espera, né?
Opilhar. Esse Santo André e Flamengo. Estava eu indo ao Maracanã com o Vanderlei Nogueira, chegando ao Maracanã, e eu fui ver o meu Flamengo ganhar a Copa do Brasil de Santo André. E aí veio o vendedor já me dar a faixa de Flamengo campeão da Copa do Brasil daquele ano. Claro, como era o meu Flamengo, que fiz eu, comprei a faixa. O Vanderlei falou, vai dar um azar isso aqui, isso dá um azar desgraçado, isso dá um azar. Aí transmitimos o jogo no Maracanã, foi um passeio, Maracanã abarrotado. Gente saindo pelo ladrão no Maracanã. E aí o Santo André deu um passeio no Flamengo, E penso que o Flamengo tinha um time ruim, o time do Flamengo era bom, não tinha um time ruim não. Mas foi um passeio do Santo André. Você lembrou bem. O Paulista de Jundiaí ganhou uma Copa do Brasil.
Verdade.
Acho que em cima do Fluminense.
Do Fluminense.
Então, Copa do Brasil aí. Mas não vai ganhar. O 4 de julho não vai ganhar a Copa do Brasil. 4 de julho.
Não vai. Mas já é uma zebra ter ganhado esse jogo.
Pô, claro que é. Já está na história. Está na história. E torcedor do Flamengo, depois de alguns anos, está aqui o motivo daquela derrota no Flamengo. Nilson César pegou e beijou a faixa antes da bola.
Mas o Pilhado falou pra mim, pode comprar. Eu conheci, ele era pequenininho.
Pilhadinho.
Ele falou, ô, seu Nilson, compra a faixa no caminho do Maracanã. É nossa. E eu fui na dele. O Vanderlei me alertou, isso aí dá um azar.
E deu. Ali nascia o Nilson Day.
É isso aí.
Vamos mudar aqui pro Corinthians? Corinthians do Silvinho voltando a campo contra o Atlético Goianiense. Você que vai narrar, né, Nilson?
Estarei nessa.
Ah, eu vou narrar porque eu sou o melhor. O melhor do Brasil. O Corinthians tomou uma pancada no Atlético Goianiense aí, hein? Não deu nem pra respirar e vai enfrentar. Só que agora.
Na estreia da Copa do Brasil.
Então, do Brasileiro.
Do Brasileiro. Eles não foram nem embora.
Então, só que se perder agora, a parada é diferente porque agora é outra competição. Agora,
e a decisão é lá.
É lá. E o time do Atlético é um time ajeitadinho, hein?
Ajeitadinho.
E tem peças no Corinthians aí que não estão jogando nada. O Silvinho e o Dragão do Eduardo Barroca, né? O Atlético levou a melhor, como dissemos, né, no Campeonato Brasileiro. Agora jogando em Itaquera, as duas equipes vão se enfrentar. Serão três confrontos ao todo, né?
Sim.
Então, o Dragão tem a chance de jogar contra o Corinthians agora. E o Corinthians de devolver o resultado, de jogar melhor, de vencer para encaminhar uma classificação. Você que vai narrar o jogo, Nilson? Qual o seu termômetro aí pro jogo?
O termômetro é o seguinte: se o Corinthians não ganhar o jogo hoje,
dança.
E ganhar legal, tá fora da Copa do Brasil. Que não ganha lá.
O que é legal? Qual é a diferença?
É legal uns 2-0.
Dois gols.
Entendeu? Se não fizer uns 2-0 hoje, e vai ser duro meter 2-0, hein? Vai ser. Porque o problema do Corinthians é o detalhe. Como diria o professor Carlos Alberto, meu grande amigo. E eu tenho saudade desse cara aí, né? Quando a gente viajava muito aí, eu tava sempre com ele.
Foi um dos grandes.
E o que eu aprendia conversando com ele era demais. Era o professor Carlos Alberto Parreira.
A molecada hoje diz que ele é ultrapassado.
Ah, ultrapassado é a cabeça dessa molecada. Tem que sentar nele. Eu aprendi uma coisa assim: quando você tem alguém que sabe mais que você, pega na perna dele pra você subir. Senão você sobe um pouquinho e vai tomar um tombo desgraçado.
Ele, Luxemburgo, esses caras.
O Parreira me ensinou muito de futebol, muito. E o professor Parreira dizia o seguinte: o gol no detalhe, lembra? Ficou histórico o negócio do gol no detalhe. O Corinthians tem esse negócio do detalhe. O Corinthians tem dificuldade para fazer gol, porque não tem atacante. O time do Corinthians é muito ruim, do meio para frente. Muito fraco. O time do Corinthians é fraco demais. Então, que trate de fazer resultado. Porque se tiver um empate hoje aqui, Atlético Goianiense e Corinthians, eu vou cravar Corinthians fora da Copa do Brasil. Então.
Vou anotar isso aqui.
É, se empatar hoje aqui, tá
não
fora.
Não precisa nem viajar, diria você.
Não, viajar tem que viajar pra cumprir, né? Mas que vai estar fora da Copa do Brasil, vai estar. Entendeu? Então, Corinthians que acorde, porque é gigante demais pra um time tão pequeno. Eu vou insistir nisso. O Corinthians é gigante demais para ter um time de futebol tão pequeno. Porque você não pode confundir o clube com o time. Que o time é uma coisa sazonal. Sazonalmente, o Corinthians tá, ó, desse tamanhozinho o time de futebol. O clube é gigante. Corinthians Clube é gigante. Mas sazonalmente, o time tá desse tamanho. Então, vamos acordar, né?
Pilhado Asmar, a experiência no final de semana não foi boa, hein, com o Atlético, hein?
É, não, e aí, né, o Espíndola, acho que já começa até uma discussão que a gente sabia que já ia ter se o Silvinho não chegasse bem no Corinthians. Ele já chega e perde na estreia pro Atlético Goianiense, do jeito que foi. Aí, suponha que ele é eliminado dessa Copa do Brasil. Será que ele já tá em risco no comando? Porque é uma situação muito delicada no Corinthians. A gente sabe que, como o Nilson falou, o futebol tá desse tamanhinho. A gente sabe que a pressão está gigante. Há quanto tempo que o Corinthians não consegue resultado? Agora, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu prego aqui constantemente. Eu não sei se o Nilson concorda, você, o Lian. Se você colocar esse time do Corinthians no papel, gente, não é um time horroroso como o que ele vem mostrando em campo. Porque você tem o Cássio, que para mim ainda é um dos melhores goleiros do Brasil. Você tem o Fagner, que para mim é um dos melhores laterais do Brasil. Aí você tem Gil, já foi seleção brasileira, não é possível que desaprendeu. Aí você pega Fábio Santos, Luan, Ramiro, o próprio Jô, gente, o próprio Jô, tudo bem, tá velho. Mas o Daniel Alves também tá com idade e tá jogando. Você vê outros jogadores, o Diego Ribas tá com idade e tá jogando. Então não é um time horroroso. Eu não consigo entender por que nenhum treinador consegue fazer esse time do Corinthians jogar razoavelmente. Não é bem, não. É razoavelmente. E aí começa a pergunta. Se é eliminado pelo Atlético Goianiense, já começando mal o brasileiro, já está em pressão, já pode cair, é delicada a situação do Corinthians.
Ô, Lian, que tipo de paralelo dá para fazer? A gente falou muito em vergonha que o São Paulo perdeu ontem pro 4 de julho jogando fora de casa. O Corinthians joga em casa. O Nilson falou em 2 gols de diferença para não jogar
apertado,
com a eliminação no pescoço já a partida de volta. O que você falaria para o corintiano no jogo de hoje se não ganhar do Atlético Goianiense, Lian?
Eu não digo que seria vexatório, até porque o Atlético Goianiense é uma equipe da Série A, é uma equipe mais difícil de ser batida. Tem um time até ajustadinho, o time do Atlético Goianiense. Agora, o Corinthians, pela grandeza do Corinthians, deveria passar por cima, mas não é o caso hoje. O Silvinho está ajustando aí o início de trabalho, mas uma derrota na Copa do Brasil e depois a sequência do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro também é meio complicada. Então não é nada saudável aí uma derrota ou então um empate em casa contra o Atlético Goianiense. Tem que fazer realmente o resultado em casa, porque eu acho que é difícil se for com um empate para lá, enfim, aí leva para penalidade ou então até é derrotado, enfim, mas o Corinthians não tem jogado um bom futebol. Jogou algumas partidas boas aí no final do Campeonato Paulista, quando adotou o esquema 3-5-2, enfim, os jovens ali, o João Vitor, o Raul, estavam jogando bem, ali o setor defensivo estava um pouco mais ajustado, mas a coisa desandou de novo. O Silvinho vai ter muito trabalho e o elenco do Corinthians, tudo bem, tem peças boas, peças experientes, mas também não é lá coisa
então,
não.
Então, mas você viu que o Pilhado falou? O atacante do Corinthians, a esperança é o Jô.
Sim.
O Jô, eu lembro, 1900 e bolinha, exato, quando ele começou na Copa Jovem Pan de futsal. Eu lembro dele menininho na Jovem Pan, já é muito velhinho, meu Deus. O tempo, como diria, o tempo pá.
Mas o Jô é mais novo que o Daniel Alves. O Jô é mais novo que o Daniel Alves.
Então, mas o Daniel Alves é uma outra função. O Daniel Alves, por exemplo, no meio campo, pra mim era um jogador comum.
Era mais um.
Aquilo que o gênio do Fernando Diniz inventou de colocar ele no meio campo, é mais um. O Daniel Alves, ele é jogador para a seleção brasileira, jogando na ala direita, que é a função dele a vida toda, foi onde ele se destacou, como ele foi o cara que mais assistência deu pro Messi e marca gol até hoje. até hoje, o maior número de gols do Messi, a maior número de assistências ao Messi, sabe quem deu? Daniel Alves, vai jogando na dele.
Vou te dar um cara.
Mas é o que eu tô te falando, Nilson.
E você
Nilson,
falou um outro e esqueceu de citar, porque isso é perseguição gratuita sua, entendeu? Quem é que colocou o Diego Ribas nessa função que ele tá no Flamengo agora? Hã?
Rogério Ceni.
É isso aí, mas aí é orientação.
Quem puxou do... o Arão pra zaga?
É orientação, não, Arão não vou brigar depois. É orientação do mestre. O mestre botou o Diego pra ser o técnico dele dentro
São
de
São quatro meias. Hã? Não tem volante, não tem brucutu naquele meio.
Não tem brucutu. Fala, Asmar.
Não, eu acho que se você hoje, pelo que a gente vê hoje de fisiologia, de tratamento médico, se você se dedicar, se o Jô estiver dedicado, se tiver alguém pra fazer o Jô se dedicar, ele pode jogar em alto rendimento ainda. Eu te falei aí, ó, Diego Ribas. Eu te falei. Diego Ribas, Daniel Alves, o próprio Cristiano Ronaldo, Nilson.
O Jô,
tem praticamente a mesma idade do Jô.
Asmar, o Fred tá arrebentando o Fred. No Fluminense.
É, mas vou falar uma coisa aqui, ó. O Jô...
O Nenê também tá no Fluminense jogando.
O Jô é um menino que eu conheço desde a Copa Jovem Pan de Futsal. Não tô brincando, não.
Eu sei.
Teve uma final de Copa Jovem Pan de Futsal que ele jogava, ele não pôde jogar, ele foi meu comentarista. Ele já era jogador do Corinthians, foi meu comentarista na... E era molequinho, tinha 16, 17 anos de idade. O Jô, hoje, é um cara centrado, equilibrado e tranquilo. Ou não?
Mas ele abusou.
Sim. Já foi muito pro brega. Então, isso daí paga o preço pro atleta. Você citou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é um atleta. Atleta.
Nilson. Mas o Fred que o Espíbulo lembrou... já foi jogador de noite também.
É.
E hoje é um jogador
tá
que também é convertido aí pra religião, que tá se cuidando e tá jogando um bolão, tá decidindo tudo que é jogo aí pro Fluminense.
É, então, mas o Jô não tá assim. O Jô fisicamente não tá
a
legal.
A falta de pré-temporada arrebentou com o Jô.
O Jô não tá legal, fisicamente.
É que esse ano os clubes sofreram aí com essa emenda, né? Não teve férias. Os clubes já vieram.
Aonde ele tava jogando? Na China, né?
Tava na
China. A exigência também lá é outra.
Tava no Japão.
O cara que vai pro Japão. Pra China, pro Catar.
É,
não volta já pra jogar.
O Dudu vai demorar um tempinho, pode escrever. Vai demorar um tempinho pra pegar o ritmo dos outros aqui do Brasil.
Porque lá você treina uma vez só.
É.
E treina pouco. Mas o caso do Dudu é namoro novo nisso. Aí quando você não treina no clube, você treina em casa.
Esse não é assunto fora. Meu, isso é pro pilhado.
Aí você treina em casa quando o namoro é novo.
Esse negócio treina de amor, quem entende é o pilhado.
Namoro novo, o cara treina em 3, 4, 5 fora. Períodos, pilhado. Cara, tem constante treino.
Tem isso. Ô Nilson, o que eu queria dizer é que eu acho que se o Jô pega um treinador tipo o Renato Gaúcho, que gosta de recuperar jogador, recuperou o Léo Moura, recuperou o Maicon, recuperou o Diego Souza,
todos os
Grêmio, se ele pega um Jô da vida e fala, vem cá, vamos recuperar, você ainda pode ser um grande atacante, eu acho que o Jô não tem idade pra gente já considerar ele um cara aposentado.
É.
Ele pode render mais do que ele tá rendendo, é isso que eu quero dizer, entendeu?
É, pode. Não, que pode, mas primeiro que é uma andorinha só ali.
Mas já não tá com todo
que os outros são fraquinhos, né? E é uma andorinha meio com a asa quebrada. Hoje ele é uma... O ataque do Corinthians é assim, tem o Jô, que é uma andorinha sozinha ali, meio com a asa...
Manquitola.
A asa não tá legal. Então o Corinthians vai arrumar um atacante. O Corinthians tem que dar um jeito de arrumar um parceiro investidor, entendeu? É parceiro investidor, como tem aí o Palmeiras aqui, como tem o Atlético Mineiro lá em Minas, de arrumar uns 3 ou 4 caras de frente, de qualidade, porque o que o Pilhado falou é verdade. A defesa ali, a casinha é boa.
Sabe um cara que é doido pra jogar no Corinthians? É.
Diego Tardelli.
Meu parceiro Diego Tardelli.
Tá na
área. Uma vez bateu na trave.
Ele tá na área.
Avançou muito a negociação dele.
Vai sair do Atlético, tá na área. Diego Tardelli, vai atrás de uns caras. Sim. A diretoria do Corinthians tem que arrumar esse parceiro investidor. Precisa parar essa conversa, não tem grana. O Flamengo tava numa pindaíba, se ajeitou. O Atlético Mineiro, a mesma coisa. O Palmeiras, o presidente tava emprestando dinheiro, acabou se ajeitando. Precisa acabar essa conversa. Corinthians é gigante demais. Corinthians não deve a ninguém. A Flamengo, o Atlético Mineiro, a Palmeiras. Tô dizendo em termos de...
Não deve a ninguém, mas deve bastante. Mas
olha,
tudo
olha,
bem,
olha,
não
olha,
é... Deve bastante bufunfa, não. Mas não é de títulos e grandeza.
Não deve grandeza.
Nós temos que sair, Wilson, agora? Nós temos que sair agora?
O Corinthians junto com o meu Flamengo, os dois maiores campeões brasileiros.
Continuamos. Fala, Wilson.
Sim, uma chance grande do Everton Ribeiro ir Até porque, quando ele jogou nos Emirados, a família dele, a esposa, eles eram muito felizes lá. A esposa, na época que ele voltou, nem queria voltar, porque ela estava muito bem. Moravam super bem lá. Eles moravam, sabe aonde, Nilson?
Em Dubai.
Aquela The Palms, aquela Nossa. Ilha artificial lá dos Emirados.
Vai, então, Turi.
Só isso.
Tem aqui também, viu, Osmar? Tem aqui também um. Com esse mesmo nome. Deixa pra lá, a gente fica falando umas besteiras. Já estamos de volta aqui no AM. O Osmar conhece, pelo jeito, já foi.
Aonde?
Deixa pra lá, Nilson. Vamos seguir aqui. Mais uma mensagem, Lian.
Olha lá, ó. Vai lá, ó. Flamengaço, Mengão. Corinthians é muito fraco, né? Não é assim também.
Não, muita crítica ao Corinthians.
Marcos Almeida, Corinthians não pagou estádio. João Pontes,
aí,
vai
tá
Corinthians.
Aí, eu tô lendo, falando, não tem nada disso.
Marlon Nascimento, tô falando aqui, ó. Eu queria entender, esses caras ganham muito dinheiro, enfim, não jogam nada.
O que precisa ser colocado do Corinthians é isso. Corinthians é tão grande quanto o Flamengo, como São Paulo, Palmeiras. Corinthians é gigantesco. Tem que separar o clube do time de futebol sazonalmente. Sazonalmente, o Palmeiras já não teve times medonhos. Flamengo já não teve time medonho. Então é questão sazonal. Porque o Flamengo teve um time medonho, você vai falar que o Flamengo é pequeno? Que não, é isso? Não pode. Flamengo, o clube é gigante. É gigante. Deus, então você tem que ver esse aspecto sazonal. Precisa acabar esse sazonal do Corinthians.
Gente, o Corinthians é o último campeão mundial brasileiro.
Não, outra coisa que eu vou falar.
Ele ganhou títulos aí recentemente.
Você que tá aí no Rio, eu fico muito bravo, rapaz. Quando os caras falam, o Botafogo é pequeno, o Vasco é pequeno. Vai pro inferno. O Botafogo é gigante.
A instituição é enorme.
O Vasco é gigante. Vai pro inferno quem fala uma bobagem como essa. O Vasco é gigante, o Botafogo é gigante. Sazonalmente eles estão com os clubes pequenos, com os times pequenos.
As gestões são pequenas.
As gestões pequenas. De repente pode se tornar, ter uma gestão boa, como fez o Flamengo.
O Flamengo.
Montar um time e o Vasco começar a ganhar tudo. Porque história tem pra isso. O Botafogo começar a ganhar tudo. Porque história... O Cruzeiro é a mesma coisa. O Cruzeiro é um gigante. Tá com um timinho? Tá com um timinho, mas é um clube gigante.
Então, aliás, estreou com derrota na Série B.
Eu não tenho essa de saudosista, não. Eu sou muito atual e gosto de me atualizar cada dia, porque quem não se atualiza cada dia para no tempo. Eu não sou saudosista, mas eu tenho um profundo respeito pelas instituições, pelos clubes. Sabe? Como é que pode falar que um Botafogo é pequeno?
Não pode.
Como é que pode um clube que teve Garrincha, Nilton Santos, um Vasco da Gama, eu transmiti tanto clássico Vasco e Flamengo no Maracanã, rapaz, com times fantásticos do Vasco da Gama,
Vamos falar do Santos agora, pra dar tempo de a gente falar dos outros assuntos também, ó. O Santos coloca força máxima, venceu na estreia na Copa do Brasil. Fernando Diniz tomou uma pancada no Bahia na estreia do Campeonato Nacional, né? A gente tem que deixar de... tem que falar isso aqui também, né? O jogo com o Cianorte no Paraná carimbou praticamente, né, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Fernando Diniz cobrou reforços, abriu as portas do Santos para a chegada do PH Ganso. Tecnicamente é bom jogador, fisicamente já não consegue entregar o mesmo. O Diogo Mesquita me lembra aqui que vazou um vídeo aí que foi gravado do ambiente ali dos atletas. Nós podemos soltar esse vídeo agora. Seria do Alisson, que é um dos mais experientes e influentes jogadores desse atual elenco. Podemos colocar esse vídeo agora, Wilson, até para os nossos parceiros falarem sobre isso. O Alisson cobrando ali a moçada no ambiente interno dos jogadores. Vamos colocar para o nosso ouvinte, para quem acompanha com imagem aqui o camisa o Esporte em Discussão, também falar um pouquinho sobre isso. A gente fala com você e você faz a mesma coisa. Todo jogo a gente fala com você e você faz a mesma coisa. Ele tá cobrando alguém.
Mas eu acho bom isso. Outro dia, no jogo do Flamengo no Maracanã, o Flamengo tava ganhando o jogo no intervalo e saiu uma discussão brava.
Diego e Gabigol.
Eu acho ótimo.
Foi o Fla-Flu.
Fla-Flu e ganhou.
Na final do Caio. Primeiro jogo.
O Flamengo ganhando, hein? Foi o segundo jogo.
Segundo jogo.
Foi no segundo jogo.
Enfim, o Flamengo ganhando o jogo, saiu uma discussão brava. Eu acho bom isso.
E o Rogério, na frente do Rogério.
Não tem problema. Eu acho bom. Isso, se o Alisson tá fazendo com algum garoto ou veterano, tanto faz. fez muito bem de fazer, porque o Alisson é leão. O Alisson corre pelos outros. O Alisson é um cara que ninguém pode reclamar.
Capitão do time.
Capitão do time, do que ele luta, esse rapaz. Então, esse tipo de discussão eu acho bem saudável e favorável ao grupo.
E a função do capitão, né, Asmar? Ver quando tem alguma coisa errada e puxar a orelha da moçada, né, pilhado?
Não, exatamente. O Nilson tem toda a razão. Eu acho que a pessoa tem que cobrar, a pessoa tem que mostrar liderança. E o Diego foi um exemplo disso. O Alisson agora... Tem até uma história que alguém me contou, eu esqueci quem foi do Cruzeiro, aquele Cruzeiro de 2003, o Alex. A gente acha que o Alex é um cara super tranquilão, é um cara... Agora, o Alex era um líder absurdo naquele Cruzeiro, e quem me contou essa história falou que chegou um jogador novo, alto nível, com status já, e começou a fazer muita noitada em Belo Horizonte. Diz que o Alex pegou o cara na frente de todo mundo e falou, o negócio é o seguinte, a gente aqui é um time vitorioso. Se você ficar na farra, você vai sair. Eu não vou ficar correndo para quem tá na farra. E o cara teve que engolir, o cara teve que chutar, o cara era grande e o Alex falou isso. Então, é bom você ter no time quem gosta de ganhar. É até isso que eu conversei quando eu vi que o Gerson saiu do jogo do Flamengo chutando, jogando garrafa. E as pessoas já quiseram criar polêmica. Eu falei, gente, se um jogador meu sai felizinho do campo, eu vou ficar puto, porque eu quero um jogador que quer jogar, eu quero um jogador que quer ganhar. Agora, ele não precisa me xingar como treinador, ele não precisa... Agora, ele sair brabo, é bom você ter jogador que gosta de jogar, que gosta da pressão, que gosta de ganhar. E eu concordo com o Nilson. Tem que dar esporro mesmo e o esporro tem que ficar ali. Mas é isso que é ser capitão, na minha opinião.
E aí, Ilian, normal?
Normal, tem que cobrar, sim. Os jogadores se cobram muito. Até o próprio treinador cobra os jogadores. Aí é mais normal ainda, né? É se cobrarem rispidamente. Outro dia aí teve o caso do Diniz com o Tietê. Acabou sendo
a do Perninha,
um pouco mais exacerbado.
Né? Ah,
eu,
para
mim,
né?
Aquele caso lá não foi nada demais. É coisa do futebol. Enfim, para muitos foi... Foi exacerbado, não foi, é coisa do campo. Eu me lembro uma vez uma discussão que o Nilson adora, o Muricy, o nosso professor Muricy.
Ah, incobrável, esse é incobrável.
O incobrável Muricy, uma vez uma discussão dele com Douglas descendo pro vestiário no meio do jogo, foi uma barbaridade. Só faltaram sair na mão os dois.
É isso mesmo.
Enfim, mas são coisas do futebol, é cabeça quente, um cobra o outro e
tá certo. Lian, sabe por quê? Espímpolo, Pilhado, Lian, sabe por quê? O que isso aí significa é o que entra dentro da casa de cada um, amigo. É o sustento. É que o torcedor não vê desse jeito. O torcedor é passional, ele vê de uma forma diferente. Para o profissional, é o sustento, é a grana. Entendeu? É o que entra na minha casa, é o bicho é dinheiro que vai pra minha casa, eu posso dar mais conforto pra minha família, pros meus filhos. Então, se você tem um sanguessuga no meio que não quer fazer nada, o grupo tem que cobrar sanguessuga.
Só tem que tomar cuidado com os termos, né, Nilson? Esse episódio do Diniz foi onde começou a queda dele.
O Muricy fala um negócio muito legal. E eu gosto de, esse negócio de não conversar com o cara mais rodado, eu só aprendo com o cara mais rodado, eu aprendo com os novos também muito, né? Mas cara mais rodado te traz muita coisa boa, pra você refletir. Ele chega pro grupo, esse grupo do São Paulo, e fala, peraí, meu, vocês acham normal perder? Não tem normal perder. O normal é ganhar aqui. Nós temos que ganhar. Ele falou isso também aqui já, né? Porque falou pra mim também. Falou, não tem esse negócio de normal perder. Para com isso, normal perder, vocês acostumam a perder. E eu falava muito aqui, o São Paulo é um clube que está se acostumando a ser derrotado. Cansei de falar aqui na PAN isso, né? São Paulo está acostumando a ser derrotado. Então ele está cobrando os jogadores exatamente isso. Você pode ter certeza que em cima desse grupo que perdeu lá, vai ter esporro. Ah, vai. Vai ter cobrança violenta em cima desse grupo, porque o normal é ganhar. Um clube como o São Paulo, o cara não pode achar normal perder. Você tem que ganhar. E é isso que o jogador tem que pensar.
O vídeo do Alisson normal, só que sobre esse episódio do Diniz, esses termos aí, jogador um compra a ideia do outro lá dentro. Chama o cara de mascarado, de perna.
Aí os caras se fecham. Mas aí é técnico juvenil.
Então, é a mesma coisa que cobrar o cara igual o Alisson fez.
Tempestade em copo d'água lá. Também não é pra tudo isso aí, não. Fizeram tempestade em copo d'água lá naquela ocasião lá também, não... Ué.
Fizeram?
Ah, lógico.
A boleirada comprou a ideia do Tietê.
Tudo bem.
E o Diniz ficou sozinho naquela oportunidade.
É, e eles também, porque eles perderam o título também, então, junto com o Diniz.
Pra você ver como um episódio desse determina ascensão ou queda de um time numa competição grande. São Paulo perdeu o título. 1h32. Vamos falar desse episódio que... Nós temos que sair de novo, Wilson. Então vamos. Intervalo aqui no Esporte em Discussão. Continuamos no YouTube. Vamos falar de Copa América. Bebendo. Você mais comendo do que eu. Só tava tomando um suquinho. Isso. O Nilson tava com uma bandeja de coxinha se empanturrando. O Galvão viu a gente na primeira classe lá na África do Sul. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Rádio do Seu Tuta. Estamos aqui de primeira classe. Ou só você pode, Galvão. O Galvão vai narrar sexta-feira, não vai? Aí ele tá no seu de sexta-feira, tem eliminatórias, tá, e mete o pau no jogo da Copa América.
Tempo.
Fala,
piado. Eu até postei ontem, gerou muita polêmica, só que eu também não ligo nada quando gera polêmica, porque eu falo mesmo o que eu penso.
Claro.
Eu vi uma baita chamada na Globo que me deu vergonha. Espímpulo, eles estão criticando pra caramba a Copa América. Daqui a pouco, na mesma chamada, eles chamam Copa do Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, na mesma chamada. Gente, é muita cara de pau. Pode falar o que quiser. Eu até peço pra você aí, Leandro, pra ver no chat. Tem muita gente que fala, pilhado, esquece, não sei o quê. Não esqueço. Hipocrisia, eu não vou deixar passar. Vou falar sempre. É ridículo. É o que eu falo. Respeito muito quem é contra o futebol no geral. Aí eu respeito. Aí você pode ter sua opinião. Aí você pode ser contra a Copa América. Agora, você vem fazer chamadinha de Copa do Brasil, de Brasileirão, de eliminatórias, para todo mundo assistir na sua emissora, e aí a única competição que é da outra, você não aceita perder?
Ah, peraí.
Na boa. Eu não sei se quem acredita nas lorotas deles é ignorante ou tá querendo acreditar para fazer política.
Mas deixando...
Porque é ridículo.
Não, mas deixando esse aspecto de televisão do lado, eu tô falando o próprio torcedor. Quem é de esquerda é contra a Copa América. Quem é de direita é a favor da Copa América. Isso é muito chato, gente. Isso é uma malice. Eu sou igual pilhado. Eu falo aquilo que eu sinto e o que eu quero. Depois eu tô um pouco me lixando o que os caras acham ou não acham. Pelo amor de Deus, é uma malice. Se eu sou de direita, opa, sou a favor. Sou de esquerda, não.
Sabe o que acontece?
Para com isso.
Hoje no Brasil as pessoas torcem pelo político.
Torcem por político.
Tem torcida de político. Isso não existe. Nossa. Vai torcer pro seu time. Imagina, pro Brasil.
Não, e se soubesse que de fora do palco os políticos todos se abraçando.
Todo mundo metendo a mão no povo.
Eu não aguento mais ver essa coisa de politicagem, porque um é um esquerdo, outro é direito. E mistura qualquer assunto em política. Qualquer assunto. Coisa chata, cara.
Fala,
Mar. Uma coisa que eu sempre chamo atenção também, o Nilson, tem até ainda... O Nilson deve ter mais de 10 Copas na carreira.
Tem 8. Oito.
É.
Oito, peraí. Epa, aí como é que vai fazer? 8.
Aí, o que eu chamei
Eu só conto Copa que eu fui em loco. Que eu tive no lugar. Tem nego que conta Copa que nem passou perto do lugar da Copa. Eu só conto Copa que eu tive lá. Eu estive em 8.
O que eu chamo a atenção, Nilson, é o seguinte, eu cobri 3 Copas e 3 Copas Américas. Gente, a Copa América, ela é muito mais segura do que qualquer competição nacional aqui. Por quê? Primeiro, tá todo mundo vacinado, ok. Mas segundo, eles ficam trancados no hotel. Quem já fez cobertura de grande evento sabe, eles não saem do hotel pra nada.
Pra nada.
Eles só pegam um ônibus pra ir treinar e voltar, e pra ir jogar e voltar.
Isso aí.
Gente... Então, a chance de contágio numa Copa América é 1000 vezes menor do que num Brasileirão e numa Copa do Brasil.
Claro.
Que o jogador joga, vai para casa, encontra os amigos, depois volta pro treino. Então, é hipocrisia pura.
É isso aí.
Porque a gente sabe como é que é uma logística de grande competição. É tudo fechado, ninguém tem acesso a nada.
É isso mesmo.
Aqui, ó, Rick.
É pura lorota.
Parabéns. O que você falou é 100% de verdade, com pandemia ou sem pandemia. Sim. É assim.
O Ricardo.
É desse Zanoga, jeito.
No fala, nosso fala, ouvinte ali, internauta, falar aqui. Escuta, e os Jogos Olímpicos de Tóquio? Aí o pessoal não tá falando nada também.
Já aproveita e emenda a próxima, Irian.
Vamos lá. Tá falando aqui, vamos ver o. É, o pessoal não sabe perder, enfim, é tudo politicagem.
Mas dá o nome do cara ali.
Ah, o Valério Ferreira fala. A gente aguenta. Valério Ferreira fala: não, tem que ter a Copa América. O Thiago Matheus diz: é, realmente, esse é uma polêmica. Tudo vira política no Brasil.
Já que você falou em números, eu tive o privilégio de estar no Japão 10 vezes já, com Fórmula 1 e com futebol. Você pode ter certeza que japonês faz uma coisa muito organizada. Nada que japonês faz é mal feito. Não vai ter problema nenhum em Tóquio. Nenhum problema. Tudo vai correr perfeito. Japonês é um negócio em termos de organização que não existe igual o povo no mundo que se organiza tanto para fazer um evento como o povo japonês.
Já voltamos, Wilson? Já estamos de volta aqui no AM620 no YouTube com o Esporte em Discussão. E o Alejandro Domingues também disse nessa entrevista que a data está mantida, dia 13, a bola vai rolar. E que a competição será sem público. Público! Vamos aguardar agora convidados.
Aí tá certo. Né?
Em relação a uma final, por exemplo, se vai ter convidado, como já tivemos também em Libertadores.
De vacinado, né?
É, vamos ver, enfim. Mas essa é a informação de momento, e claro que a Jovem Pan vai acompanhar isso. E a qualquer novidade, a gente vai trazer outras informações.
Então, afinal, é Maracanã de novo. E são quatro sedes, né?
Sim.
É Brasília, Rio...
Cuiabá e Goiânia.
Isso.
Cuiabá e Goiânia. Bom, André, jogador que estava aqui no Santos, né? Jogou em grandes clubes, aí todo mundo conhece, né? André Balada, todo mundo chamou depois de uma época André Balada, nem ele mesmo se irritava mais sobre isso. Nas entrevistas coletivas, eu já ouvi o André Balada sendo chamado assim. Ponto. É, ele se irritou porque ele foi chamado pelo Lédio Carmona, nosso companheiro jornalista, desta forma. E ele mandou um recado, abre aspas. Nós temos imagem disso para pôr na tela também, Wilson, não? Vou ler aqui. Tem? Então coloca na tela aí, enquanto isso eu vou lendo aqui para quem está acompanhando o Esporte Discussão com imagem. André F90, o perfil dele. Ao senhor Lédio Carmona, um simples recado. Meu nome é André e na sua ficha acredito que esteja André também. Então não me chame de André Balada quando for fazer seus comentários, porque você não é meu amigo e nem tem intimidade para isso. Fecha aspas a mensagem do André Balada. Tem a parte 2? Muito obrigado, Mesquita. Então vamos meter a parte 2 aí. Vamos meter a parte 2 aí da postagem do André atacante. Infelizmente era a transmissão de domingo, dia 30, entre Internacional e Esporte. O comentarista Lédio Carmona errou e errou muito. É inadmissível que o jornalista tenha tal conduta, principalmente por representar a imagem de uma emissora tão gigante como o Sport TV. Tenho respeito por ele, mas é preciso que seja algo recíproco. Sou um homem responsável, experiente e não vou aceitar esse tipo de atitude partindo da imprensa. A foto que gerou o apelido tem quase 10 anos, mas nunca me perguntaram se na época atravessava por problemas. É aquela imagem que ele tá deitado num camarote ali, num sofazinho, tá com a cabeça para trás.
O André deixou, né, de ser Balada. Pronto. Isso aí. Ele era Balada, deixou de ser Balada e não quer que seja mais
Balada.
É caseiro.
O André é caseiro.
André é caseiro.
Como todos aqui também já foram pro...
O André é caseiro.
O Brega. É, todo mundo já deu esticada um dia.
Eu nunca fui, mas você tá dizendo, tá bom.
Quem?
Brega? Não gosto de Brega.
Se pegarem meu celular aqui, cai a casa de meia equipe aqui. Ô, Asmar! Mas eu me lembro que ele não ficava tão irritado aí, ó. O Diogo Mesquita quer agitar e mandou a foto no telão, né? Vocês querem agitar pro André, ó. Tá aí pra quem tá acompanhando com imagem a foto do André dando uma cochilada no camarote.
É ex-Balada e não é mais.
Deu a volta por cima, agora é o cara que parou.
Parou, aí.
Não, agora, ô Espímpolo, eu entendo o lado do André, tá? O André, até na época que ele saía muito, eu encontrava sempre na noite, sempre. Fiquei amigo.
Você tava voltando do culto, né? Você tava voltando do culto.
É, também fui muito. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte, vamos lá. Será que o comentarista em questão, ele chamaria o Ronaldinho Gaúcho de Ronaldinho Balada?
Tem essa.
Será que ele chamaria o Adriano de Adriano Balada? Agora, eles sabem com quem eles mexem, entendeu? É isso que eu acho errado. Não é realmente legal pro cara que um comentarista lá na televisão que tem, ó, deixa eu deixar claro, se fosse uma televisão ou uma rádio que já tem como padrão brincar, ok, um Pânico da Vida, ou até, até a Jovem Pan, que às vezes brinca, agora não, a transmissão deles é sempre séria, é sempre formal, aí o comentarista vai e chama o cara de André Balada, eu acho que ele tem razão em não gostar, em reclamar, e eu admiro muito ele ter tido a coragem de falar, porque muitas vezes iria ficar quieto, não ia falar nada. Agora, eu acho que ou você tem essa atitude com quem quer que seja, só que eu nunca vi ninguém chamar Romário de Romário Balada numa transmissão, Ronaldinho de Ronaldinho Balada. E aí também eu acho que não deve chamar o cara assim, a não ser que seja numa entrevista, é extrovertida, brincadeira, aí ok. Mas eu acho que ele tem a razão dele também no assunto.
E ele marcou a posição, né, Nilson? O André? Acho que foi educado, né? Não foi mal educado.
Ele pediu pra não ser chamado mais de André Balada.
Acho que pronto. Foi alto nível, né?
Então a gente chama ele de André e acabou. Não tem essa. Pronto, acabou. Isso daí é bobagem. Isso é besteira. Isso não... Isso é...
André é caseiro.
Isso é uma polêmica.
Teve outro André aqui no Palmeiras também recentemente, há uns 4, 5 anos, que era o André Balada, né? André Balada, atacante.
É que nem Arboleda. Arboleda a gente sabe.
Tá abusando,
que
hein?
Gosta de ir pro brega.
Tá abusando Arboleda. Arboleda
balada. Arboleda balada.
Baladão, né? Não é nem balada.
Ele pode mudar, uai. Pode mudar. Pode,
Arboleda baladão.
Eu sei, mas isso daí é tudo fases de vida, né? Eu já tô. Esse ano aqui eu vou completar 6 décadas, 60 anos, né? Então você tem a fase da tua vida que você vai mesmo, vai pra noite, vai pra farra.
Se
vai
o cara brincar, é solteiro.
É solteiro, vai fazer sua festa. É normal, isso é normal. Chega uma outra fase de vida que você nem tem disposição mais pra isso, né? O cara fala, pô, eu vou dormir. O cara não tem nem disposição.
Dói tudo no dia seguinte.
Ah, o pilhado, pode ter certeza que a fase que ele tá vivendo agora é de menos intensidade.
E harmonizado agora, Nilson?
Não, é menos pra balada. Pera, calma. É menos pra balada e mais pro culto. Eu tenho certeza disso. Uhum. Às vezes o cara não tem nem paciência mais. Entendeu? Nem paciência mais pra ficar saindo pra noite. É verdade.
É verdade.
Chega um momento. O seu caso.
Você cansa.
Seu caso, né? O mesmo caso. Você já tá aí. Já fez
40.
Quarentinha. Então você não tem mais o mesmo pique.
Mas também tem botox, ó. Botox.
Então. Vocês vão fazendo harmonização, não sei o quê. Mas vocês ficam em casa, vendo se consegue alguma coisa no celular. É isso aí. É mais prático, é mais rápido, entendeu? Do que ficar saindo pra noite, se desgastando. Primeiro que o cara tem que trabalhar depois, feito um doido no dia seguinte. Se ficar na noite, não tem pique pra trabalhar no dia seguinte, entendeu? E jogador de futebol é assim, é a mesma coisa. O cara acorda pra isso, né? Tem uns que não acordam, né? Tem uns que não acordam, mas o cara que quer ser alguma coisa, acorda.
É o que o Vampeta fala, Nilson. Resolvendo no dia seguinte no campo... Todo mundo tira o pé na crítica. Agora, se o cara não resolve, e tem muito no que o Pilhado disse também. Se o cara tem um patamar, a nota de corte de crítica é uma.
É a mesma coisa.
Agora, se o cara... É nada, Nilson. Se o
É isso mesmo. Se o cara é o Ronaldinho Gaúcho...
É mais modesto?
Vai falar de uma outra forma.
Pega uma leve, o cara pega mais
leve.
Eu,
por exemplo, com o Neymar, eu pego leve.
Se ele ganhar uma Copa, você vai tirar o pé.
Sempre achei ele entre os 300 melhores do mundo e continuo achando.
Mas se ele ganhar a Copa, você vai mudar.
Sobe pra primeira.
Um cara que está entre os 300 melhores do mundo, você pode afirmar que eu falo que ele é um mau jogador?
Não.
Quantos jogadores tem no planeta? Nossa! Quantos jogadores? Ele está entre os 300 melhores. Essa é uma opinião ruim a respeito do Neymar? É só o cara que não entende. Eu tô dizendo que ele é um grande jogador.
E fora do
tá
campo,
entre os 300 melhores
do mundo.
300 melhores do mundo. Tá bom pra caramba. Hoje ele tá na posição 280, 284. Eu não sou esses baba-ovo que fico achando que o Neymar vai ganhar a bola melhor do mundo. Entre os 5, depois do Pelé, o Neymar. Não. Isso é coisa de
Neymar é acusado de um escândalo. Ó, fora do campo eu não falo sobre isso.
Isso é coisa de baba-ovo. Achar que o Neymar, eu vou falar que o Neymar é o segundo jogador da história melhor do que o Pelé, isso se eu for um baba-ovo. Eu não sou tonto também, pô. Eu vi cada baita jogador de futebol. Por exemplo, eu vou dar um recente que essa garotada mais recente viu. Ronaldo Fenômeno. O Neymar não engraxa uma botina do Ronaldo Fenômeno.
Eu também acho que a diferença...
Ronaldinho Gaúcho, a diferença é pro Ronaldinho Gaúcho é abissal a diferença do Neymar pro Ronaldinho Gaúcho. Para com isso. Então, por isso que quando eu falo, o Neymar tá entre os 300. Na minha opinião, tá.
Não, mas você exagera um pouco.
Entre os 300 da história...
No seu ranking, ele tá um pouco acima.
Peraí, entre os 300 da história não tá bom?
Tá acima.
Eu vi Zico, eu vi Ademir da Guia, eu vi Pedro Rocha, eu vi Gerson, eu vi Rivelino, eu vi Tostão, eu vi Pelé, eu vi... Nossa, eu vi monstros. Eu vi Palinha jogar no Cruzeiro, eu vi o Reinaldo do Atlético Mineiro. Utopicamente, eu vou falar uma coisa utópica. Digamos que o Reinaldo tivesse os dois joelhos perfeitos. Uhum. utopicamente. Aí você bota um ataque. Vamos trazer pra hoje, meninada, que vocês não sabem. Vocês sabem no que eu vou falar hoje, mas vocês não viram o Reinaldo jogar. Aí você bota um ataque ali. Messi, Suárez e Reinaldo. Sabe, entre, aí tem que escolher lá. Você escolhe o Reinaldo ou o Neymar? Para com isso. Mas não dá nem pra comparar o Reinaldo no ápice. No ápice com o Neymar. No ápice. Não dá nem pra comparar. O Reinaldo era muito mais jogador. Então você coloca o Neymar entre os 300 melhores da história no futebol do Brasil. Isso é um grande elogio pro Neymar. Estar entre os 300 melhores da história no futebol brasileiro. Para com isso, gente.
Vamos nessa reta de chegada no, do Esporte em Discussão, dessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol. Eu vou narrar Corinthians e Atlético Goianiense, porque eu sou o melhor do Brasil. Vamos falar de seleção brasileira. Treinos fechados, ninguém vê nada, mas pelo que a gente tem de informação aí, é, aliás, um abraço pro Leonardo Baran, hein? Gente da melhor qualidade que acompanha a Jovem Pan pelo YouTube. Grande abraço, hein, Baran? Xaropeta de tudo, nosso Baran, hein?
Uma coisa que você fala, eu queria deixar claro aqui pro pessoal, porque muita gente brinca e outros levam a sério. Quando o Espímpolo fala esse negócio de melhor do Brasil, ele sabe como eu sou e sabe com quem pode brincar. Eu jamais me considero isso, sabe por quê? Porque senão eu vou regredir. Eu acho que eu tô sempre aprendendo. Eu tô ficando cada vez melhor como narrador esportivo mesmo. Porque o narrador fica melhor quando ele fica mais maduro. Você tem um exemplo aí no Rio de Janeiro, que eu tava ouvindo outro dia, o Zé Carlos Araújo. Ele tá melhor do que quando ele era garoto.
Trabalhei com ele, é gente ele da tá, melhor não, qualidade.
Ele tem 80 anos. Gente da melhor ele qualidade. Tá melhor do que quando... Então, o cara quando vai ficando mais maduro, ele vai ficando melhor. É o Galvão, hoje, é muito melhor do que o Galvão há 20 anos atrás. Mas muito melhor narrando futebol. Do que 20 anos, porque você adquire toda a bagagem, experiência técnica, então,
coloca a voz
então quando você fala, o Espírito está brincando, eu nunca me considero assim, eu me considero um eterno aprendiz, por isso que eu estou voando com 60 anos, porque eu sempre acho que eu sou aprendiz, sempre acho que eu estou aprendendo, sempre, e se eu vou sim, narrar Marília e Juventus, eu narro com a mesma intensidade de uma
faca
final,
nos dentes.
Mesma intensidade de uma final de Copa do Mundo, e quem não fizer assim, eu jamais chamei Campeonato Paulista de Paulistinha, jamais, Campeonato Carioca de Campeonato Sem Graça, jamais, porque para mim isso é meu ganha-pão, isso para mim é fundamental, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, é fundamental, é meu ganha-pão, eu vou lá e arrebento num jogo do Paulista, num Mineiro, num Carioca, com a mesma intensidade de transmitir uma final de Copa do Mundo. Se você é aprendiz ainda e está iniciando a carreira, pensa nisso que eu estou falando, que você vai evoluir.
Eu não sei o que escreveram,
porque eu tô... Essa semana aí o Januário Oliveira, né?
Fala, também, nossos sentimentos à família.
Marcou minha infância. Narrava demais.
Cruel, muito cruel. Marcou minha infância.
Olha um corpo estendido no chão. Tá, grandes,
Ézio, super Ézio.
Grandes clássicos do Maracanã.
Para os familiares.
Sempre teve uma gratidão enorme a Luciano do Vale, que encontrou com ele agora no céu.
Eu não sei o que escreveram aí, Nisson, porque sinceramente eu não acompanho, eu não leio. Não leve a sério, mas para mim... Es lo mejor.
Muito obrigado.
Sim. Vai narrar hoje Corinthians e Atlético Goianiense. Lo mejor, no tiene emoción igual, porque yo soy lo mejor,
Daniel. Sim, sim.
É, vamos falar de seleção brasileira rapidinho? Treinos fechados, mas tá surgindo uma possibilidade aí de um Gabigol e Neymar. Todo mundo fala seleção brasileira, Neymar mais 10, né? Pela bola que tá jogando o Gabigol aqui fazendo gol. Gabigol e Neymar e mais 9, ele tá perto do Gabigol toda hora ali, então vou perguntar isso pra ele. E aí, Asmar, Gabigol, Neymar e mais 9 hoje na seleção?
É isso, Espímpolo, e é com muita razão, tá? Porque eu, como o Nilson César, eu fico revoltado quando as pessoas tiram o peso de um jogador porque ele não tá jogando na Europa.
É.
E eu acho o seguinte, eu cito aqui o jogador que decidiu a Copa América pra seleção brasileira. Foi o Cebolinha que estava jogando no Grêmio. Então, é o que eu falo, a competitividade é muito menor no Brasil do que no futebol europeu? É. Só que o cara está jogando muita bola, o cara faz gol de tudo que é tipo, o cara faz gol decisivo, o cara é ídolo da maior torcida do Brasil. Não é fácil você ser ídolo no Flamengo. Não é fácil você ter a pressão de ser o cara no time do Flamengo, de pegar a bola, ó, me dá, quem vai decidir sou eu. Chegar numa final de Libertadores e fazer 2 contra o River para ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. O negócio é o seguinte, o que eu sempre prego. O Gabigol merece chance na seleção brasileira? Claro que merece. Agora, se ele pode ou não ser titular, disputando com Gabriel Jesus e com o Firmino, que jogam na Europa em alto nível, você só vai saber colocando ele para jogar. Vai que você bota o cara para jogar e ele já faz 2 gols. Aí a camisa cai nele, cai bem, tira o peso. Então eu acho sim, eu acho que o Gabigol merece uma chance como titular para ver se ele vai aproveitar. Porque já deu para ver que chamar a responsabilidade, ele chama, ele não corre. Então, bota. Se ele deu conta do recado, mantém. Até porque eu acho muito legal a gente voltar a ter identificação da torcida com a seleção brasileira. Imagina o ídolo da maior torcida do Brasil sendo o número 9 da seleção. Tipo, todo rubro-negro vai querer ver os jogos, vai torcer para a seleção. Pô, o Gabigol tem que meter gol. E eu acho isso muito importante. A identificação do torcedor brasileiro com a seleção. Por isso, inclusive, que eu ficava revoltado quando o Tite nunca chamou o Dudu. O Dudu mereceu ser convocado várias vezes e não foi.
Oh, você vai falar de seleção também, Lia, também? Acaba de sair os jogos, acabam de sair os jogos da Libertadores da América, ó, terça-feira, dia 13.
De julho?
13 do 7, mês que vem. Cerro e Fluminense, 19:15. São Paulo e Racing, 21:30. Boca e Atlético Mineiro, 19:15. Na quarta, dia 14. Católica e Palmeiras, 19:15. Defensa e Justiça e Flamengo, 21:30. E na quinta-feira, dia 15, Olímpia do Paraguai e Internacional. Os jogos da volta, deixa eu deslizar o mouse aqui, que o Daniel Lian lava a mesa com álcool e o mouse não desliza.
Lá vem.
Terça-feira, dia 20, Flu e Cerro, Atlético Mineiro e Boca, São Paulo e Racing. Quarta-feira, dia 21, Palmeiras e Católica, Flamengo e Defensa e Justiça. Na quinta-feira, Internacional e Olímpia. Definição dos jogos da Libertadores só no mês que vem, tá? Fala, Nilson, de Seleção Brasileira,
não, Gabigol. Não, você lembrou, Gabigol, eu lembro mais um. Se o Bruno Henrique, eu tô falando desses que estão no Brasil, jogar de volta, voltar a jogar o que jogou o segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, porra, ele tá melhor do que qualquer desses atacantes que estão na reserva na Europa. Presta atenção, reserva. O Gabriel Jesus não entra. E quando entra, não tá jogando nada. O Firmino tá jogando muito pouco, é reserva. O Tite tem ação entre amigos. E eu não vou culpar só o Tite, porque isso é coisa de técnico de seleção. Eles formam uma ação entre amigos. Sabe como é que é?
É, sim.
Aí leva o grupo. Aí leva o grupo de amigos. Como se o grupo de amigos fosse resolver a questão. E não leva o cara mais competente. Então isso daí é um mal de treinador de seleção. Filipão foi assim, o Tite foi assim, o Dunga, que eu imaginava que não fosse assim, foi assim também. É uma ação entre amigos, ele deixa de levar o mais competente. Como é que você não vai convocar o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique jogar o que jogou no segundo tempo contra o Palmeiras no Maracanã domingo passado? É o único jogador brasileiro, tanto aqui no Brasil como fora do país, com essa característica e com essa velocidade. O Asmar me lembrou domingo na transmissão, é o jogador mais veloz do mundo.
Perna comprida.
Não, é o mais veloz do mundo. Aí você tem o jogador mais veloz do mundo, um cara que joga uma bola pra frente, o zagueiro não consegue alcançá-lo, ele tem técnica, tem habilidade, cruza pra trás pro centroavante marcar o gol. Ah, não, ele joga no Rio, no Flamengo, não vou convocá-lo, eu vou convocar o reserva do Liverpool, vou convocar o reserva do Manchester. Reservas, esses caras não estão jogando. Então, gente, eu fico bravo mesmo com o treinador de seleção brasileira, porque o cara faz essa ação entre amigos, sabe? E o Tite é mais um que faz essa ação entre amigos.
Fala, Lia, pra gente fechar.
É, eu já defendi a convocação do Bruno Henrique já há 2 anos atrás, desde 2019, quando o Flamengo tava voando, e não só a convocação dele, a titularidade dele e do Gabigol. Você tinha que utilizar o entrosamento dos dois na seleção brasileira, e o Brasil perdeu isso. Só vale quem tá lá fora.
Você acha?
Não tem olhos aqui pro futebol brasileiro,
Veja um ataque com o Neymar, Gabigol e Bruno Henrique.
Nossa, sim, senhora. Exatamente. Imagina um ataque desse.
É só uma anta que não percebe, pois que é muito melhor do que esse ataque que tá jogando.
Mas só
aí
vale, só e vale outra, quem Deus, joga na Europa.
E outra, Bruno Henrique e Neymar, o Bruno Henrique e o Gabigol, eles têm um entrosamento que um já sabe onde o outro vai estar. Até porque eles jogam juntos desde o Santos. Não é só no Flamengo.
É isso aí.
Então eles têm um entrosamento que ninguém vai ter na seleção brasileira.
Vamos fechar. Hoje, ó, como que é? Ó, tem que jogar o Hulk. Hulk, que eu digo do Flamengo, não o Hulk do Galo.
Ah,
é o Gabigol, tem que jogar. Tá jogando muito, tá jogando demais. Temos que entregar, né, Wilson? Muito obrigado. Valeu, Pilhado, valeu, Osmar. Grande abraço, rapaz.
Até a noite.
Valeu, galera, tamo junto.
Tchau, Nilson.
Até a noite.
Tchau, Lian.
Abração.
Galera, vem aí o Jornalismo Jovem Pan a qualquer momento. A nossa equipe de esportes volta falando de futebol pra você na principal emissora de rádio do Brasil. Tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05, você acompanha o Jornal Jovem Pan pela rede Jovem Pan News, em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode nos acompanhar também em vídeo pelo Panflix. E nós seguimos acompanhando a CPI da Covid. Quem fala agora é o senador Eduardo Girão.
Essa rejeição à hidroxicloroquina se transfira automaticamente para esses outros 16 fármacos. Os estudos em pré-prints, aqueles ainda não publicados, não devem ser ignorados, especialmente em plena pandemia. Até porque cerca de...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.